Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo.
Vereadores barbarenses acataram um parecer contrário da Comissão Permanente de Justiça e Redação do Legislativo e aprovaram um projeto de lei e 7 moções durante a 41ª reunião ordinária do ano, promovida na tarde desta terça-feira, 7 de novembro, no plenário Doutor Tancredo Neves, na Câmara Municipal. Inicialmente, foi acatado o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 38 de 2023, apresentado pelo vereador Carlos Fontes, que trata da reabertura do posto médico Dr. Joel Lincoln Meikise e atendimento médico no Jardim Vista Alegre. Com o acatamento do parecer, o projeto fica prejudicado e não volta a ser discutido em plenário neste ano. Em seguida, foi aprovado o PL 215 de 2023 do Poder Executivo, que altera a Lei Municipal 2.272 de 1997, alterada pela Lei Municipal 3.908 de 2017, que denominou o Espaço Público de Educação Ambiental situado no bairro Caiubi. A proposta atualiza a identificação do prédio, adicionando informação específica quanto ao nome da rua e o número, além de fazer constar na denominação do edifício o nome completo adotado pela homenageada após seu casamento, ficando assim: Espaço Integrado de Educação Ambiental Fioravante Luiz Angolini e Ana Rosa Tuchaspic Angolini. Prevista na ordem do dia a votação do PL 34 de 2023, de autoria do vereador Eliel Miranda, foi adiada a pedido do vereador Juca Bortolucci. Esse projeto dispõe sobre o Programa de Educação em Defesa Civil e sobre o Serviço Voluntário de Defesa Civil em Santa Bárbara do Oeste. O vereador Nilson Araújo, radialista, entregou a moção 506 em mãos a Natane Pinheiro, eleita Miss Categoria 30+, 2023-2024, em evento realizado no dia 30 de julho deste ano, na cidade de São Paulo. O parlamentar também homenageou Alanis Maria de Oliveira Brito, eleita Miss Regional TIM, no mesmo evento. A Câmara Barbarense promoveu na quarta-feira, no plenário Doutor Tancredo Neves, audiência pública para discussão do PL 178 de 2023, relativo à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024. A realização dessa audiência é prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000. A reunião foi comandada pelo vereador Arnaldo Alves, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara, e contou com a participação de servidores das diretorias de controle e administrativo financeira da Câmara. Além do presidente da Câmara, Paulo Monaro, e dos seguintes vereadores: Baquim Júnior, Careca do Esporte, Carlos Fontes, Celso Ávila, Esther Moraes, Jesus Vendedor, Juca Bortolucci e Kátia Ferrari. A LDO é parte integrante do planejamento orçamentário do município e constitui peça fundamental para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, para o próximo exercício. A sua apresentação em audiência pública tem por objetivo garantir transparência na gestão das contas do município. Além de permitir a participação da população de maneira presencial, a audiência foi transmitida ao vivo. Na última semana, 4 projetos foram apresentados na Secretaria da Câmara Municipal. O vereador Carlos Fontes protocolou o PL 308, o qual institui o Dia Municipal dos Desbravadores da Organização Adventista no calendário oficial do município, a ser comemorado anualmente no terceiro sábado do mês de setembro. O objetivo é homenagear a iniciativa da Organização Mundial atuante em Santa Bárbara e marcar na história da cidade uma data de impacto na luta pela proteção de crianças e jovens das influências maléficas de substâncias tóxicas por meio da realização de palestras e outras atividades pela própria entidade, sem custos ao erário público. O vereador Eliel Miranda apresentou os PLs 309 e 310 na Secretaria da Câmara. O primeiro institui a política de prevenção e combate às amputações em pacientes diabéticos em Santa Bárbara do Oeste, tendo como uma das diretrizes instituir o direito ao portador de diabetes de ser examinado para pesquisa de neuropatia diabética periférica, o exame dos pés, em toda consulta médica na rede de saúde pública municipal. Enquanto o segundo institui a política municipal de linguagem simples nos órgãos da administração direta e indireta, considerando a utilização de comunicação clara e objetiva através de práticas, ferramentas e sinais para que o público-alvo compreenda com facilidade as informações transmitidas. O objetivo dessa política é possibilitar condições para que a administração pública use a linguagem simples em seus meios físicos e digitais e em todos os formatos, sejam eles texto, audiovisual, verbal e outros, além de facilitar a comunicação entre a administração pública e a população. O vereador Juca Bortolucci assina o PL 311, que tem como objetivo propor medidas para aquisição do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, nas edificações das escolas municipais, com a intenção de promover maior segurança nessas instituições de ensino. Segundo a proposição, fica o Poder Executivo encarregado de criar uma comissão para acompanhar a obtenção e renovação do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros nas unidades escolares municipais. Essa comissão seria composta por membros das Secretarias de Educação e Administração, além de contar com a participação de outras pastas. Para conferir na íntegra todos os projetos apresentados na Secretaria da Câmara, visite o nosso site oficial www.câmarasantabárbara.sp.gov.br e acesse o link Legislação. As sessões camarárias, sempre às terças-feiras, a partir das 14 horas, são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Câmara, pela Rádio Santa Bárbara FM aqui na 95.9 e pelas redes sociais no @CâmaraSBO.
Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um vereador. Momento Legislativo, entrevista.
A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste promoveu nesta semana, no plenário Dr. Tancredo Neves, audiência pública para discussão do projeto de lei 178 de 2022, relativo à LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2024. A realização dessa audiência é prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101 de 2000. A reunião desta semana foi comandada pelo vereador Arnaldo Alves, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia da Câmara, e contou com a participação de servidores das diretorias de controle e administrativo financeiro do Legislativo, além do próprio presidente da Câmara, vereador Paulo Monaro, e dos seguintes parlamentares: Baquim Júnior, Careca do Esporte, Carlos Fontes, Celso Ávila, Esther Moraes, Jesus Vendedor, Juca Bortolucci e Kátia Ferrari. A LDO é parte integrante do planejamento orçamentário do município e constitui peça fundamental para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o próximo exercício. Na reunião, a diretora de controle da Câmara Barbarense, Raquel Campagnol, explicou os motivos da reunião e falou um pouco sobre a LDO do município.
Estamos aqui para audiência pública de discussão do projeto de lei 178/2023, que trata sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Poder Executivo já fez audiência pública no que compete à elaboração do projeto, mas a lei traz também que deve ser feita uma audiência pública para discussão do projeto. E é para isso que nós estamos aqui, né? Não cabe a nós responder questões específicas do projeto, porque ele é elaborado pelo Executivo, mas sim trazer o projeto para discussão. Esse ato faz parte da transparência da gestão fiscal. Estamos, então, à audiência pública do processo de discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024. Esse quadro representa o momento que nós estamos, né? Quando é elaborado o plano plurianual, ele é feito para 4 anos, 2022 a 2025, e agora nós estamos trabalhando com as metas e os recursos para 2024, penúltimo, né? O ano que vem será tratado o último desse PPA, que será 2025. A lei de diretrizes orçamentárias, ela precede a lei orçamentária. Ela traz as metas, as prioridades que estão no PPA para aquele ano, né? E os recursos que serão disponibilizados na LOA. Então, cada exercício existe uma lei para a lei de diretrizes e um para a LOA. E todos esses recursos fazem parte de um único orçamento, né? Então, o executivo ele elabora um único projeto de lei que contempla o poder executivo, legislativo e as autarquias, respeitando o princípio da unidade. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 2024, ela foi apresentada pelo Poder Executivo através do Prefeito Municipal no dia 15 de maio de 2023 e tramita através do Projeto de Lei número 178 de 2023. No Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele possui 6 anexos. O anexo de estrutura de órgãos, unidades orçamentárias executoras, o demonstrativo das metas fiscais, dos riscos fiscais e as providências para os riscos, do demonstrativo de estimativa e compensação de renúncia de receita, da descrição dos programas governamentais, metas e custos para exercício, e o anexo 6, unidades executoras e ações voltadas para o desenvolvimento do programa governamental. O projeto de lei possui os anexos e eles são bem extensos. Nós trouxemos aqui nessa oportunidade alguns exemplos dos programas e das metas para exemplificar, mas ele é bem extenso e pode ser consultado todos os programas no projeto de lei, que está disponível no site da Câmara Municipal. O primeiro quadro do anexo que nós trazemos representa os recursos da Câmara Municipal. Então, para 2024, né, a Câmara ela possui apenas um programa, que é o Programa Legislativo. O objetivo dele é assegurar o funcionamento da Câmara Municipal e suprir as necessidades administrativas. Para isso, nós usamos como parâmetro as proposituras legislativas. Temos uma meta para o exercício da LDO de 6 mil proposituras. Então, aí a gente pode ver, né, que a Câmara tem, para um programa, ela possui duas ações, que é o projeto de obras complementares da Câmara e uma atividade de manutenção das atividades administrativas. Para as obras complementares da Câmara, está disponível R$ 2.500.000 para exercício 2024 e para manutenção das atividades administrativas, R$ 27.500.000, totalizando R$ 30 milhões. Departamento de Água e Esgoto, nós trouxemos também um exemplo aqui de um programa. Tem outros, nós pegamos um de exemplo. O programa 2, Administração Geral. Ele tem como objetivo a manutenção do departamento administrativo, despesas com pessoal, auxílio alimentação, transporte, aquisições de equipamentos e materiais, passagens, serviços de pessoa física e jurídica, consultorias, contribuição com a agência reguladora ao PCJ. E a justificativa dela é integrar políticas que resultem no desenvolvimento ordenado do município. A meta para exercício, a meta física para exercício da LDO, aqui está numerado em percentual 100%, quantidade de funcionários 389, pagamento devido 200 e funcionários atendidos 389, total do programa de 53.557.000. Aí são as descrições das ações desse programa. Então, no programa tem ação de auxílio alimentação, auxílio transporte, pode passar. Manutenção do departamento, repasse para uso da água PCJ e contribuição PCJ, pagamentos à agência reguladora, passagens e despesas com locomoção, despesa com pessoal e encargos, despesa com adiantamento e publicidade. Para cada uma dessas ações, tem uma meta física e um custo financeiro. Para auxílio alimentação, meta física 389, que é o número de funcionários, né? E o custo financeiro estimado de R$ 3.900.000. Para auxílio transporte, está com uma meta física 100, de R$ 60.000 de custo financeiro. Manutenção do departamento administrativo, metafísica 100, R$5.116.000. Repasse para uso da água PCJ e contribuição PCJ, metafísica 100, R$686.000 de custo financeiro. Pagamentos à agência reguladora, metafísica 100, R$270.000 de custo. Passagem de despesas com locomoção, 100, e custo financeiro, R$40.000. Despesas com pessoal e encargos, 389 a metafísica, que é o número de funcionários. O custo financeiro, R$43.130.000. Despesas com adiantamento, 100, a metafísica, R$110.000. Publicidade metafísica, 100, R$245.000. Totalizando o programa, R$53.557.000. Agora, nós vamos para dois exemplos de programas do Poder Executivo. Trouxemos um da Educação e um da Saúde. O da Educação, Programa 11 Mais Educação, tem o objetivo de garantir o ensino nos diversos níveis para preparar o educando para exercício da cidadania. A meta para exercício da LDO. Atendimentos, alunos atendidos no infantil, meta de 6.407. Alunos atendidos no fundamental, 8.156. Alunos atendidos no EJA, 33. Alunos atendidos em educação especial, 516. Manutenção das despesas, 100. Alunos atendidos no Bolsa Creche, 1.389. Total do programa, de 67.737. Aí tem a descrição das ações, né? Então tem ação de gestão e manutenção da educação infantil, a ação Programa Bolsa Escola, Programa Bolsa Creche, e o custo financeiro da gestão e manutenção da educação infantil é 26 milhões. Ah, acho que eu pulei uma, desculpa. Acho que é isso, volta uma. Ah, tem a ação de gestão e manutenção da educação infantil e do Programa Bolsa Creche. Aí o custo financeiro da gestão e manutenção da educação infantil, 26 milhões. Para 6.407 na metafísica, custo financeiro de 12 milhões para Bolsa Creche, programa Bolsa Creche, com 1.389 com metafísica. Gestão e manutenção do ensino fundamental, metafísicas 8.156, custo financeiro 29 milhões. Gestão da educação de jovens e adultos, R$70.000, metafísica 33. Alunos atendidos na educação especial, gestão da educação especial, metafísica 516, custo financeiro R$70.000. Atividades extracurriculares, metafísica 100, custo financeiro R$597.000. Agora é o programa da saúde, gestão em saúde municipal, programa 38. Qualificar o SUS municipal através da reorganização da gestão da saúde. Esse é o objetivo e a justificativa é garantir as realizações de todas as ações e atividades envolvidas para a qualificação do SUS municipal. Indicador. Atingir a meta nos indicadores CISPACTO. Meta 16. Garantir as condições necessárias para a realização das atividades do Comusa. Meta do exercício da LDO 1. Garantir a efetividade da central de regulação. Meta 100. Garantir a efetividade do transporte sanitário. Meta 100. Funcionários da saúde. 1.061. Percentual aplicado em emenda positiva. Aqui está zero, está com índice futuro 100. Total desse programa, R$129.854.000. Aí vamos para as ações da saúde. Dentro do programa 38, que é gestão em saúde municipal, nós temos as ações de gestão do Conselho Municipal de Saúde, gestão de frota, e para esses dois, existe R$2.500.000 para gestão de frota de recursos com uma metafísica de 100, e para gestão do Conselho Municipal de Saúde, metafísica 1, R$24.000 de custo financeiro. Na ação gestão da regulação, metafísica 100, Total de custo financeiro, R$ 7.150.000. Ação gestão administrativa. Meta física, 16. Custo financeiro, R$ 5.180.000. Ação gestão de pessoal. Indicador funcionários da saúde. Meta física, 1.061. Custo financeiro, R$ 115.000. Agora, nesse momento, nós abrimos a discussão. Quero só reforçar que esses são alguns exemplos que nós trouxemos, tiramos de dentro do projeto de lei, mas se for consultado o projeto, tem todos os programas e todas as ações lá dentro do projeto de lei. Bom?
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.